Alguma questão?
Embaixo dos antigos templos que foram destruídos, que está o tabernáculo que você está fazendo,
sim,
falando?
Sim, sim. Embaixo, no monte do templo, existem vários e vários túneis, passagens secretas, que foram feitas já desde o início pelo rei Salomão, e depois teve outros reis que também fizeram, usaram essas passagens, e lá esconderam muitas coisas. E lá está, até os dias de hoje. Nós não sabemos como se chega lá, e espero que ninguém chegue também. Como?
Ninguém pode ir, né?
Então, não, a princípio não pode ir. Uma das coisas, por exemplo, que está escondido lá embaixo é a Arca Sagrada, o Arona Kodesh. No segundo templo não tinha Arca Sagrada, porque eles não sabiam onde estava. Então, o segundo templo nem tinha. Antes da destruição do primeiro templo, o rei Yoshiau, se não me engano, que escondeu Arona Kodesh, junto com outras coisas também foram escondidas, para ninguém achar e ninguém levar, ninguém roubar. E lá ficou. Na época do segundo templo, tem uma história no Talmud de dois Kohanim, que um Kohen percebeu que tinha uma pedra do chão do Beit HaMikdash que estava um pouquinho levantada. E ele ficou curioso e foi levantar e viu uma coisa brilhando e morreu. Aí o colega rápido fechou e deixou para ficar bem alisadinho ali, para ninguém nem desconfiar que aqui pode ter alguma coisa, para ninguém vir ver que não é para ver. Quer dizer, mesmo quem eventualmente queira se aventurar a isso, não vai sobreviver. Então, não é uma brincadeira legal. Os arqueólogos têm que saber onde se meter. Não é todo lugar que pode ir.
E esse monte do templo aí, não é onde está o negócio dos árabes também?
É onde está o negócio dos árabes hoje em dia, assim, em cima.
Ah, em cima,
em
né?
Em cima, isso
então,
estamos falando.
Então a gente
falando...
não pode ir lá, né?
Isso, não, a gente não pode ir lá e estamos falando, isso são túneis profundos ali por baixo. Não são os famosos túneis do Kotel.
Ah,
aquele
sim.
Passeio túneis do Kotel é do lado de fora do Monte do Templo, por baixo, onde era a rua principal. Antigamente, que era lá embaixo, foi com o passar dos anos, tantas vezes que destruíram Jerusalém e construíram outra cidade em cima, e a cidade foi ficando lá para baixo.
Quer dizer que o Muro das Lamentações, o que é?
O Muro das Lamentações é o Muro do Monte do Templo. O Monte do Templo é uma montanha, certo? Uma montanha... Você tem uma área restrita em cima dela. Porque ela tem aquele formato meio cônico, né? Vai afunilando. Por mais que é uma montanha grandinha, mas tudo bem. Então, em cima tinha o templo sagrado. Quando, no segundo templo, o rei Herodes quis fazer uma reforma, ele precisava aumentar o templo. Mas não dá para aumentar. Você está em cima de uma montanha, você aumenta para onde? Para o ar? Então, ele precisou fazer um soterramento ali. Como que ele fez isso? Ele construiu muralhas em torno da montanha, em torno da base da montanha, e preencheu tudo com terra. Então, o Muro das Lamentações é, na verdade, um muro de contenção. Ele está segurando toda a esplanada lá em cima, que é onde ficava o templo. Quer dizer, também, a esplanada hoje em dia não é na altura que era o templo. Era um pouco mais para baixo. Mas não deixa de ser lá. Quer dizer, era lá dentro. E esse muro que tem em volta é o que sustenta e segura toda essa esplanada.
Quer dizer que o muro hoje, aquele muro que a gente vê, é o que tem de mais próximo do que tinha antes, da construção.
Exatamente. É o muro mais próximo que tem do templo, que era lá dentro. E... Ele circunda o que é o Monte do Templo.
Ah,
então,
sim.
Entrar lá dentro não se pode entrar. Porque, primeiro que para ir para o Monte do Templo precisa estar puro. Mas para entrar no templo sagrado, quer dizer, não precisa ter o templo. Na área que é o templo sagrado, é mais rigoroso ainda e nós não temos hoje como nos purificar para entrar lá. Então, entrar lá em cima, nós não sabemos onde que era o templo. Em algum lugar. Mais ou menos se imagina qual o ponto mais ou menos que era, mas não tem certeza absoluta.
Então, mas por isso, em cima tem uma mesquita.
Tem, não é uma mesquita, tem aquele domo da rocha que não é uma mesquita. Então, a princípio, ali é mais ou menos o lugar onde ficava o templo.
E eles profanam, né? Eles pisam em cima e tudo mais.
Eles pisam em cima, mas você sabe que uma vez eu vi alguém falando sobre isso, não lembro que rabino falou sobre isso. Deus sabe o que faz, lógico. Então, pelo menos, estando os muçulmanos lá em cima, é melhor do que quem também disputa o lugar, e sempre disputou ao longo das gerações, que seriam os católicos. Pelo menos os muçulmanos não fazem idolatria. Então, pelo menos o monte do templo não tem idolatria lá em cima. Idolatria não tem.
É verdade
que tem bagunça, eles fazem atrocidades lá em cima e tudo demais. Mas idolatria no monte do templo está poupado, porque eles não deixam. Isso não permitem de jeito nenhum que se chegue lá de igreja. Então, já é uma grande coisa. É uma forma de proteger. É uma forma de proteger o monte do templo. Você para pensar. Se o monte do templo tivesse nas mãos dos judeus de fato, e nós não podemos ainda construir o Beit HaMikdash, não tem profetas, não dá para fazer. Então, o que ia acontecer? Ia ter pressão para dividir a área para todas as religiões, não sei o que lá. Então, você ia ter lá em cima um templo budista, ia ter um templo católico, não sei o que lá, ia ter, isso ia ser muito mais grave. Estando na mão dos islâmicos, com eles não tem meio termo, não tem acordos, não tem nada. Imagina, eles não deixam. Pra você ter uma ideia, quando tem, infelizmente, judeus que sim sobem lá em cima. Eles acham que eles sabem onde que é e que eu tô indo só até o lugar que não tem problema, não sei o que lá. Quando eles sobem lá, eles não podem rezar lá em cima. A polícia não permite que se reze lá em cima. Então, para você ter uma ideia, qual o controle que os muçulmanos têm ali em cima. Então, pelo menos, de certa forma, isso poupa que não haja uma profanação de idolatria lá em cima.
Menos mal.
Menos mal.
Certo.
Tá no mudo, Rachela.
De lá que eles jogam pedra, né, Meir?
De lá que eles jogam pedra também, inclusive, infelizmente.
Tá tendo reforma aqui, por isso que eu...
Não tem problema, eu não estava te ouvindo, você queria falar, fala.
Os túneis, eles ficam embaixo das muralhas ou é do lado, como é que é?
Quais túneis você está falando?
Aquele mais novo, eu não sei o nome.
Esses túneis que se passeia, eles ficam do lado de fora do muro, margeando o muro.
Isso que eu queria saber.
É interessante você estar perguntando lá embaixo, quando você vai nessas escavações, se chega num ponto que é mais próximo do templo do que onde a gente reza lá em cima, no Kotel.
É verdade.
E tem lá, inclusive, uma sinagoga ali atrás.
Sim.
Embaixo do chão.
E tem uma energia que arrepia.
Mas isso porque você não está lá dentro, você está só margeando mais pertinho ali, você raspa os elétrons e já tem essa energia. Imagina o que era aí dentro do templo sagrado.
O que era?
Nossa, quanta força isso dá.
Sensação assim,
verdade.
Uma loucura.
É
para explicar de emoção de você entrar ali. Então ela margeia.
Ela margeia para o lado de fora. É. Era a rua principal que passava ali.
Tudo em Israel é divino. Não tem palavras para a gente explicar.
Não é à toa.
E você, Você é um privilegiado.
Baruch Hashem, Baruch Hashem. E todas também mereçam em breve.
É, se Deus quiser.
E a filha da Betina, o neto, é muito... É um privilégio.